Agora são 10 horas e 42 minutos. A minha conversa é com o deputado Homero Marchese. O deputado Homero Marchese está à frente de uma discussão que interessa aos brasileiros. O governo, a União, o governo federal, fez repasse de recursos aos governos do Estado e governos municipais. A intenção do governo, da União, do governo federal, era ajudar aos estados e municípios, lá no começo da pandemia, caso houvesse uma queda na arrecadação, e ajudar, é claro, os estados e municípios no enfrentamento da Covid. Contudo, em alguns municípios, uma curiosidade, em vez da arrecadação cair, que era a preocupação de gestores municipais, houve um aumento na arrecadação. E algumas cidades do Paraná são um exemplo. Deputado, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Tem muito prefeito reclamando de barriga cheia, é isso?
Exatamente, Gilson. Foi a constatação de um levantamento que nós fizemos, levando em conta os balanços dos municípios de 2019 e 2020. Especialmente por conta de vários pedidos que nós tivemos na Assembleia, Gilson, da prorrogação do estado de calamidade pública, que supostamente significaria que o município está em situação financeira muito ruim. Mas analisando esses balanços, nós chegamos à conclusão de que, em regra, não 100%, mas em regra, a situação dos municípios do Paraná não piorou e, em muitos casos, na maioria deles, inclusive, melhorou. O socorro da União foi superior às necessidades da pandemia.
E o governo vai continuar repassando? Existem alguns municípios que abriram mão do estado de calamidade? Ou todo mundo quer continuar no estado de calamidade porque a onda é boa?
A vantagem de você ter um estado de calamidade aprovado é que durante aquele período o município não fica sujeito aos limites da lei de responsabilidade fiscal, o que significa que o gestor também não é responsabilizado caso supere os limites. Por exemplo, limite com despesa de pessoal. A lei estabelece que um percentual determinado não pode ser ultrapassado sob pena do gestor ter que tomar providência e caso ele não tome, ele ser responsabilizado. Esse ano de 2021, tudo indica que, por enquanto, né, a União não vai continuar com os repasses que fez no ano passado. No ano passado fez 4 repasses mensais muito grandes. Mas o que nos chama a atenção, Gilson, é que quando vieram pedir calamidade pública aqui para a Assembleia, os prefeitos, em regra, não contaram a verdade, porque eles disseram que, mesmo com os repasses do governo federal, ainda assim, a arrecadação não foi suficiente para empatar, digamos assim, em 2019. E a gente demonstrou que foi o contrário.
Tem-se como fazer uma atitude em relação a isso, porque quer queira, quer não, é dinheiro público. É dinheiro público que precisa ser bem gestado, ainda mais numa hora como a gente está agora, que você tem realmente necessidades de investimento em alguns setores, ou recuperação econômica, ou no combate à Covid. E tem gente com dinheiro em caixa, que nem sempre, e pelo que você colocou, precisa usar o dinheiro efetivamente para isso. Quer dizer, eu estou com dinheiro em caixa, posso gastar como eu quero, não tem limite do que eu gasto, e ao mesmo tempo a gente tem algumas prioridades. Como é que a gente pode fazer com isso?
Muito boa essa pergunta, Gilson. Veja só o nosso município, Maringá. Né? Maringá teve um saldo favorável de mais de 100 milhões de reais em relação a 2019. Melhorou as finanças de Maringá. Mais de 100 milhões em laboratórios privados. Sido revertido no auxílio financeiro para pessoas e empresas mais substancial, com valor mais alto, enfim, uma série de coisas, poderia ter aumentado o número de leitos para atendimento da doença, e isso infelizmente não aconteceu. Então nós temos uma prefeitura com muito dinheiro em caixa, e isso é importante contar para a população, porque é para evitar que a prefeitura acabe utilizando esse dinheiro em gastos que não sejam os mais adequados nesse momento. Nesse exato momento, por exemplo, a Câmara de Maringá discute sobre a aprovação de um aumento de mais de 5% dos funcionários municipais. É a decisão correta a tomar, beneficiar parte da população quando toda a população, em regra, está sofrendo muito? Não me parece a decisão correta a ser adotada.
Isso é um mal só de Maringá ou há uma tendência de grandes municípios do estado a fazer isso?
Em relação ao aumento do funcionalismo, eu acho que Maringá foi a primeira a ter proposto isso. Eu ainda não tenho nenhuma noção de outra cidade que fez a mesma coisa. Em relação ao aumento de caixa, dos 10 municípios maiores do estado do Paraná, quase todos eles tiveram um incremento de caixa, com uma exceção importante. Curitiba não teve. Curitiba piorou as suas finanças, embora, Gilson, foi uma das poucas cidades que não pediram calamidade pública para a Assembleia. Entendeu que mesmo com a piora poderia cumprir os índices na lei de responsabilidade fiscal. Nas demais cidades, a tendência foi de aumento. Londrina teve uma situação muito parecida com Maringá. Também um acréscimo de cerca de 100 milhões de reais favorável nas finanças do município.
Dentro da Assembleia Legislativa, quais são as ações possíveis de se fazer em relação a esses municípios? Porque, é claro, a pandemia vai passar, vai chegar uma hora que a pandemia vai passar. Mas o dinheiro não vai voltar, quer dizer, ninguém vai devolver o dinheiro para a União e falar, olha, não precisei, obrigado, está aqui de volta.
Eu acho justo que o principal papel nosso aqui é chamar atenção para o que está acontecendo de fato, para que as pessoas possam avaliar, diante da ciência de quanto dinheiro cada ente tem em caixa, se as decisões administrativas são corretas ou não. Isso é pressuposto da democracia. A informação é pressuposto da democracia. Então, nosso papel, em primeiro lugar, todo município do Paraná que pede calamidade pública ou prorrogação de calamidade pública, nossa equipe faz um levantamento comparando 2019 com 2020. Uhum. E coloca isso no processo do projeto de lei. E a gente emite o nosso voto. E como, em regra, quase todos estão tendo situação vantajosa em relação a 2019, o nosso voto tem sido contrário. Porque nós entendemos que dispensado o cumprimento do limite da responsabilidade fiscal não pode ser uma atividade banal. Isso é muito importante. A responsabilidade fiscal é muito importante para que a gente dispensa do cumprimento dela quando não há motivo. Porque, Gilson, veja só, pode ser que a situação ruim ou boa da situação das finanças dos municípios não tenha a ver necessariamente com a pandemia. Vamos imaginar que a gente consiga controlar a pandemia, a vacinação nossa funcione, graças a Deus isso vai acontecer, e a partir de julho, por exemplo, os casos sejam mínimos, sejam a minoria. Isso não vai significar, Gilson, que a situação das finanças dos municípios vão subir exatamente na mesma velocidade. Pode ser que depois da pandemia os municípios tenham uma dificuldade de caixa que não tem hoje. E aí eles vão poder pedir calamidade pública para a Assembleia? Até podem. Mas o que vai definir o voto a respeito disso? Justamente uma análise da situação das finanças de cada município. Então a gente tem que fazer isso desde logo.
Ou seja, o que vem depois é muito importante para se definir com esses recursos que a gente tem agora. O que a gente vai fazer para o que vem aí pela frente.
Eu acho que a gente tem que estar sempre decidindo as coisas com transparência. Toda vez que um prefeito pede uma calamidade pública, ele tem que comprovar isso. Toda vez que a Assembleia autoriza uma calamidade pública, ela tem que votar de forma informada. Aí a população tem que saber exatamente qual é a situação de cada ente para poder avaliar as decisões que cada gestor está tomando.
Agora, existe aqui, eu quero falar de um ouvinte aqui, tem um ouvinte, Nilson, que fez uma observação em relação à fala que o senhor acabou de fazer. Ele fala o seguinte, ó, que o deputado Homero Marques deveria saber a diferença entre aumento e reposição quando se fala de funcionalismo público. Estamos no momento de reposição e não de aumento, como o senhor disse? Como é que a gente pode avaliar uma resposta para o Nilson?
Na verdade, Gilson, a dona Maria, que está desempregada por conta da pandemia, que está vendo os seus filhos desempregados, a dona Maria que não tem estabilidade no cargo, não tem promoção, não tem progressão, não tem aposentadoria garantida, ela certamente sabe a diferença entre reajuste e recomposição inflacionária. Né? Isso para as pessoas não interessa. A verdade é que existe uma realidade distinta entre a iniciativa privada e o setor público. O setor público, ele tem estabilidade no cargo. Os funcionários, eles têm promoções e progressões. Mesmo que não tenham reajustes anuais, eles recebem um aumento salarial, normalmente, a cada ano. Isso não acontece na iniciativa privada. Eu vi hoje até uma publicação do prefeito de Maringá dizendo que o reajuste inflacionário é obrigatório pela Constituição. Não é assim que os nossos tribunais entendem. Os nossos tribunais entendem que se você não tiver dinheiro em caixa, você não é obrigado a fazer essa reposição, embora eu concorde que tem que ser uma tendência. Infelizmente, Gilson, os funcionários do Estado, por exemplo, estão há muitos anos com reajustes abaixo da inflação, porque o dinheiro não tem, o caixa do Estado não consegue pagar, infelizmente. Eu acho que eles deveriam ter esse valor reconhecido. Então nós sempre temos que pensar em toda a sociedade quando a gente está dando reajuste para funcionário público, porque quem paga o reajuste para funcionário público é toda a sociedade, inclusive eles próprios. Quando a gente aumenta o salário de um funcionário público, em termos gerais, o que nós estamos fazendo? Estamos tirando dinheiro de toda a sociedade para dedicar para parte da população.
Agora, e o governo do Estado? Como é que está? Porque se a gente fala das prefeituras, o governo do Estado também recebeu uma bolada, né?
O governo do Estado, a gente também fez essa análise, a situação do caixa do governo do Estado também melhorou, mas menos do que a média das prefeituras. O governo do estado teve ali, digamos assim, passou um pouco do empate em relação a 2019. Teve um pequeno crescimento do resultado orçamentário e acabou empatando. No caso do governo do estado, os repasses da União foram mais importantes do que para os municípios. No caso dos municípios, eles acabaram sobrando mais. Agora, ontem, o secretário de Fazenda esteve ontem na Assembleia e apresentou uma previsão para os próximos anos de muito pessimista, na minha opinião. Eu acho que as coisas, se a pandemia for controlada, eu imagino que as finanças vão melhorar e aí a situação do estado pode ser menos grave.
Deputado Alberto Marques, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, um grande abraço.
Conversei com o deputado estadual Alberto Marques, falamos um pouco sobre o repasse do governo da União, do governo federal, aos municípios. Os 10 municípios maiores do estado receberam e estão com as contas positivas. A capital, por exemplo, mesmo estando aí com a situação mais complicada que os demais municípios do interior do estado, não aceitou o estado de calamidade. Já outros municípios aceitaram e tiveram repasses do governo e estão com as contas positivas.